começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quinta-feira, dia 7 de março de 2019, estarei ao lado do Márcio Guedes, do Bruno Mendes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do Vinícius Sampaio, na central técnica, Sebastião Luiz Xavier e o José Roberto. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal. É o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sete horas e 5 minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola desta quinta-feira falando do Fluminense, que ontem pegou uma moleza, né? Segunda divisão do futebol gaúcho, Série C do Campeonato Brasileiro, o Fluminense passou por cima do Ipiranga ontem e venceu por 3-0 no Maracanã e passou de fase para a Copa do Brasil, vai para a terceira fase da competição. E quem traz a notícia do Fluminense é ele,
Rodrigo Ricardo,
o nosso artilheiro do amor. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, nossos amados ouvintes. Como você disse, o Fluminense pegou um time fácil, né?
É, mas pra mim tornou o jogo fácil.
Exatamente.
Em 4 minutos estava 1-0.
Fez seu papel, venceu por 3-0. E o Ganso, que não fazia um gol, sabe desde quando, Valdir?
Quando?
Desde dezembro de 2017, não fazia um gol.
E eu fiquei preocupado que choveu, mas na cercana do Maracanã, o Ganso molhado, podia afogar, mas não.
É, Ganso secou, é Ganso, né, Pato, né?
Secou.
Secou, o Ganso jogou muito bem, venceu o Fluminense, convenceu, e o Ganso fez uma boa participação. E o Fluminense, animado com essa boa atuação do Paulo Henrique Ganso, convocou uma coletiva que aconteceu ainda há pouquinho com o Ganso, e o Ganso falou sobre: Ganso, desde dezembro de 2017 sem fazer o gol, o que aconteceu, Ganso?
Acho que difícil, porque se eu não me engano, se eu fiz 2 ou 3 jogos de 90 minutos, foram, acho que foram muitos, já foi muito, acho que nem cheguei a fazer isso. Mas acho que quando você tá feliz como hoje eu tô feliz, é completamente diferente do que eu passei nesse período jogando, mas não contente, não feliz comigo mesmo. E acho que por isso eu não tinha feito os gols que eu precisava.
Tá aí o Ganso, que é conhecido mais por ser um garçom, mas também todo jogador de futebol vive de gols, é bom fazer gols. Ele fez um gol e ele também falou um gol de barriga, que a torcida logo ficou toda eufórica, lembrou do Renato Gaúcho,
25,
né?
De junho de 95.
É, mas ele não fez comparações. Isso aí foi papo de torcedor e também do marketing do Fluminense, que colocou lá, tweetou, dizendo um pouquinho de 1995.
Pra você fazer gol de barriga, vai ser fácil.
É, né? Moleza, tá moleza, porque a minha barriga é molezinha, já virava artilheiro. Mas o Ganso também falou sobre a passagem pelo futebol europeu, né? Ele jogou no Sevilha da Espanha, no Amiens da França, foram passagens frustradas, e ele falou sobre essa readaptação ao futebol brasileiro.
A readaptação, né, da Europa para o Brasil, acho que é bem mais fácil, né? Porque eu já conheço, já sei como funciona o futebol brasileiro, né? É diferente da Europa. E aqui você, assim, eu tenho a confiança do treinador, a confiança do grupo de jogadores que me apoiam, que me ajudam bastante dentro e fora de campo. Então acho que na Europa não. Assim, as pessoas são mais frias, né, com você, né? A cultura é completamente diferente. E como eu te falei, a readaptação, sem dúvida, é muito mais fácil.
Tá, então, Paulo Henrique Ganso, já o nosso Rodrigo Ricardo vai voltar para complementar o noticiário do Fluminense, que joga domingo pelo Campeonato Estadual, diante da Capofriense, no estádio Maracanã. No jogo que estaremos lá ao lado do André Luiz Mendes, do Bruno Mendes e do próprio Rodrigo Ricardo. Deixa eu ver as primeiras opiniões aqui do programa Mundo da Bola. Eu vou primeiramente a Brasília. A primeira opinião é dele, do comentarista de peso. Boa tarde, Bruno. Gostou do Ganso ontem? Foi bem?
Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. O Ganso foi razoável. O Ganso, não, na minha visão, ele não é nada... ele é um jogador que tem um potencial muito grande, mas por conta das contusões, por conta de ter pessoas ao lado dele que não foram boas para ele, enfim, orientaram mal o Ganso, mas ele vai retomando aos poucos. Eu acho que o Fluminense é uma ótima casa para ele. Ontem o Fluminense, conforme você falou, não pegou grandes dificuldades na Copa do Brasil. Vai preparando o time para as próximas fases. Claro, vai ficar mais difícil a Copa do Brasil. E o Fluminense fez o deverzinho de casa como deveria ter feito. E o Ganso fez esse gol de barriga aí. E dizem que o gol do Renato pegou meio que na mão, né, Valdir?
Mas foi meio de lado. O Ganso foi mais, né? Foi mais claro. A única coisa do gol do Renato de errado é que o Léo Feld é um gênio também. Ele disse que ele tirou o gol do Renato e deu do Ailton. Se não bate o Renato, não entra, pô. Eu tava fazendo ponta ali atrás daquele gol. Se não bate o Renato, ela não entra.
Mudou a trajetória.
Duas coisas erradas. Esse lance que ele deu o gol pro Ailton e o Charles Guerreiro que vai dançando na frente do Ailton também. Não dá, né, ô Valdir?
É verdade. Mas aí, depois de quase 24 anos, que em junho faz 24 anos, apareceu um novo gol de barriga. Deixa a opinião dele. É o companheiro de alegrias, muito mais alegria do que tristeza. Olha. Essa sinergia Rádio Nacional TV Brasil, esse fenômeno, esse é um forgarabo da rádio e da TV. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio. Saudações, alvinegras.
Saudações ao Mineiro, meu amigo Valdir Luiz. Brincou muito carnaval, Valdir?
Não. Os carnaval, fiquei em casa vendo televisão, fui ao cinema, fiquei curtindo a minha netinha, fui almoçar fora. Fiquei só na barra, não saí. Fiquei pela barra, cinema.
Você não saiu aquele bloco lá do... Como é que é? Do... Peru cansado, como é que é o nome?
Não. Não saí, não. Eu não fui a bloco nem ontem, rapaz, eu tinha bloco aqui. Eu fui pegar meu carro aqui no estacionamento, o cara falou, não pode tirar o carro não, porque tem o bloco. Falei, pô, brincadeira, tinha bloco. Nunca vi bloco com a da Feira de Cinza.
É verdade,
né? Não, no estacionamento, não, dentro do estacionamento. É que o bloco é que estava no lugar errado,
a
não
culpa
eu.
É do bloco.
A culpa é do bloco.
Márcio, por favor, segue. Pode preparar que até domingo tem mais, hein?
Domingo tem mais, virou festa agora, virou Salvador.
Sábado tem mais. Já.
Sábado também. Ô, Márcio Guedes, você viu o jogo do Fluminense ontem? Gostou da atuação do Galo?
Eu vi uns pedacinhos, na verdade não precisava ver muita coisa, não, porque não dá, né? Ipiranga de Erechim, não é isso?
Erechim, é.
Não dá, né? Agora em relação ao Ganso, é claro que foi bom pro Fluminense, que precisava de um ponto de atração. Agora o Ganso, pra você fazer uma análise melhor, tem que esperar um adversário mais competitivo para ver se o Ganso vai melhorar seu envolvimento no jogo, sua velocidade. Não que ele vá ser algum dia jogador veloz, mas que ele vai ter mais condição de competição, né? Ele tem talento e tal. E esse gol de ontem valeu pelo folclore, mas eu garanto que o outro gol você lembrou muito mais, né, Rodrigo? O 95, não?
Foi um gol muito mais emocionante, né? E outro jogo foi, mas pra ele é o seu primeiro gol. Eu vi também, porque eu tinha tanto jogo pra você ver, que zapendo um pouquinho, o Ganso foi bem no jogo, mas eu quero ver ele mais sequência, né? Todo respeito ao Ipiranga, quero pegar ele ver ele no Fla-Flu, dia 17 agora tem Botafogo e Fluminense, depois tem a semifinal, a gente quer ver ele contra um adversário, sem tirar e sem faltar com o respeito que me merece o Ipiranga, todos merecem o meu respeito, que é até dirigido por um profissional que jogou aqui no Rio, jogou no Campo Grande, o Círio, jogador de meio campo, Círio com C, jogou no Campo Grande, na época que tinha Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Eloy, 92. Então, esse jogo você não pode traçar como parâmetro, né? Mas tem que esperar um pouco mais. Mas acho, em termos de contratação do marketing, foi uma grande contratação.
Exatamente. Agora vamos esperar um pouquinho mais. Essa Copa do Brasil tem muito time no começo, muito time desconhecido. Vamos esperar um pouquinho mais. Ontem eu vi com mais atenção o Atlético Mineiro com uma derrota incrível, né? E o Grêmio, que poderia ter ganho, mas aquele Viseu perdeu 421 gols, né?
Já a gente vai falar sobre já, Copa, tá Libertadores, bom. Meu caro Márcio, porque a gente vai ter muito assunto sobre Libertadores. Já o meu querido e prezado Márcio Guedes volta, companheiro, tá feliz com a chegada do Diego Souza. Daqui a pouco ele volta com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Ô, meu caro artilheiro do amor, algum detalhe a mais do Fluminense?
Detalhe que o Fluminense agora vai encarar a Luverdense pela terceira fase da Copa do Brasil. Domingo, como você lembrou, joga contra a Cabo Friense pela rodada de número 3 da Taça Rio. E o Ganso, hoje, na sua coletiva, disse que o ambiente é muito bom no Flu e que as portas estão abertas para o Nenê, ex-Vasco, que está também batendo asas lá do São Paulo.
E outra coisa, amanhã sai o sorteio, 11 horas da manhã, e amanhã nós vamos conferindo o bate-bola, pôr no mundo da bola, sendo que o Fluminense vai pegar não um adversário tão chato, mas a viagem que é mais complicada, que Lucas do Rio Verde não tem aeroporto. São 17 horas e 14 minutos. E o Internacional estreou ontem muito bem na Libertadores, venceu o Palestino por 1-0, gol do Rafael Sobis, que entrou e fez o gol. E quem tem os detalhes do Inter é o Juliano Justo.
Juliano Justo.
Olá, amigos do No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Nosso assunto de hoje por aqui é o Internacional. A noite de ontem foi de reencontros para o Colorado. O primeiro foi do próprio clube com a Libertadores, reencontro que aconteceu depois de 4 anos. O segundo foi do Rafael Sobis com o gol. O atacante, que não marcava com a camisa do Inter desde 2011, na vitória por 2-0 sobre o Emelec pela Libertadores daquele ano, marcou de falta e definiu a vitória de 1-0 sobre os chilenos do Palestino no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Para o técnico Odair Hellmann, o mais importante foi que o time soube encontrar a melhor forma para chegar à vitória.
O mais importante é que nós soubemos jogar o jogo. E é assim, Libertadores, é saber jogar, ter as estratégias bem definidas. Fora de casa é bem diferente do que jogar em casa, tem arbitragem, tem toda a situação local que o time te impõe. Então, com tudo isso, nós fizemos um bom jogo e uma grande vitória. Começamos com o pé direito.
Como o River Plate apenas empatou em 1-1 com a Alianza Lima no Peru, no outro jogo do grupo, o Inter lidera a chave A da Libertadores. E agora, no planejamento, estão os 3 próximos jogos que serão no Beira-Rio. O primeiro deles será na quarta-feira, dia 13 de março, contra os peruanos do Alianza Lima. Qual é o plano para seguir vencendo, Odair?
O jogo é de 90 a 95 minutos, então a gente vai trabalhar forte, concentrado, para fazer grandes jogos em casa. No passado a gente fez uma campanha excepcional no Brasileiro dentro de casa, e é isso que a gente vai buscar esse ano também. Nós somos fortes, convocamos o nosso torcedor para estar junto, para vibrar junto, para torcer, para apoiar os jogadores, para dar moral para os caras, para a gente nos fortalecer cada vez mais, e é passo a passo. Hoje uma vitória importante, a estreia da Libertadores, um jogo fora de casa, mas a gente tem que ir com calma, pensar no segundo jogo, não pensar no terceiro nem no quarto, pensar apenas no segundo, estudar o adversário, fazer toda essa leitura para que a gente faça focado nesse jogo. A gente nunca pode pensar no terceiro ou no quarto sem fazer o segundo. Então a gente tem essa consciência muito tranquila e é assim que a gente vai trabalhar, é assim que a gente fez até agora e é assim que vamos continuar, pensando sempre e fortalecendo sempre a todos para a próxima partida.
Lembrando que antes disso, o Colorado joga pelo estadual no próximo domingo, às 16h, contra o Aimoré, também no Beira-Rio. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. 17-17. Ô, Bruno Mendes, você viu a estreia do Inter ontem? O Inter começou bem na competição, né? E é uma vitória importante. Você trazer 3 pontos para o Brasil, estrear fora de casa e conseguindo uma vitória é sempre importante, né?
A trajetória do Inter é parecida com o Flamengo. O Marcelo Lomba foi o grande nome do Internacional, principalmente no primeiro tempo. Fez grande defesa e a tabela do Inter na Libertadores é igual a do Flamengo. Primeiro jogo fora, o Inter conseguiu a vitória e agora 3 jogos no Beira-Rio para tentar matar essa classificação. Se conseguir, conforme falou o Odaí, fazer a boa campanha dentro de casa, classifica fazendo os pontos necessários. É uma trajetória muito parecida com a do Flamengo. A única coisa que os diferencia é que o Flamengo subiu na altitude, mas conseguiu uma vitória fora e agora são 3 jogos para tentar sacramentar essa classificação no Libertadores.
É verdade, 17 e 18. E o Grêmio empatou ontem 1-1 com a equipe do Rosário Central. E era para ter ganho o jogo. Viseu perdeu gol a beça. O Grêmio fez uma partida muito boa. E, na minha opinião, um resultado positivo. Porque se empatar fora de casa não é ruim. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Valdir Luiz, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, Valdir, foi como você falou, o Grêmio fez uma boa partida, jogou bem, pena que não conseguiu sair com a vitória, mas mesmo assim, o técnico Renato Gaúcho, ele não gostou de algumas coisas da atuação do tricolor gaúcho ontem. Vamos ouvi-lo.
O que eu não gostei da equipe foi que eu alertei bastante antes mesmo da partida começar que nós tínhamos que entrar focados, determinados, concentrados para a gente não tomar o gol. E infelizmente nós tomamos um gol logo no início, talvez por falta de atenção. Mas no mais eu já dei os parabéns para eles. É Libertadores, gente. E principalmente fora de casa, a gente precisa fazer o nosso dever de casa e buscar ponto ou pontos fora de casa, porque o nosso objetivo é conseguirmos a classificação.
Esse aí o técnico Renato Gaúcho. O Grêmio agora volta as suas atenções para o Campeonato Gaúcho, rodada do final de semana. E Valdir, o que o Everton Cebolinha tá jogando, que golaço que ele marcou, tá convocado para a seleção brasileira. E pelo que eu estava conversando com alguns colegas de imprensa, não se surpreenda se o Tite começar a dar mais chance ao Cebolinha na seleção brasileira, hein?
Ô Márcio Guedes, você considerou justo o resultado? Ou acha que o Grêmio merecia, pelo volume de jogo e pelas oportunidades criadas, ter conseguido a vitória?
Eu acho o resultado, meu caro Valdir, foi absolutamente injusto. Porque o Grêmio foi muito, muito melhor do que o Rosário Central. É muito mais time. Agora, perder tanto gol como perdeu é um absurdo total. Esse Viseu perdeu gol de todas as latitudes, todas as direções. Não só ele, mas outros jogadores também, até o próprio Cebolinha também. Acho que o Renato tem certa razão, esse negócio de tomar gol de saída é uma certa desatenção, mas acontece. E é um dos raros exemplos de um jogo em que você consegue empate fora de casa, que é um ótimo resultado na Libertadores, ainda mais na estreia, mas ao mesmo tempo você lamenta, porque poderia ter vencido o jogo tranquilamente. Mas eu tenho a impressão, no entanto, que na fase de grupos, o Grêmio está muito superior aos outros, faz classificar sem maiores problemas, e esse jogo de ontem já foi uma boa prova disso. E realmente o Everton jogou muita bola, pode ser que ele comece a caminhada legal na seleção, né, Valdir?
É, e quem não tem jogado bem, está um pouco abaixo, né, é o Luan, né? Não tem sido aquele jogador que a gente esperava e que viu anos anteriores.
É, exatamente, o Luan é um pouco irregular, às vezes perde um pouco no drible, na firula, né, na jogada individual, mas um jogador também de talento e tal, não dá para se abrir mão dele, não.
Ainda vai ter chegada do jogador, que é o Diego Tardelli, que é um jogador experiente, sabe fazer
inclusive
gol.
Inclusive que já está liberado, treinou hoje, fez gol, agora a escalação do Tardelli só depende do Renato Gaúcho.
É, e um detalhe, mais um que é banido aqui do futebol carioca, banido num bom sentido, por falta de qualidade técnica, não é nem por atitude fora de campo, que é o Rafael Galhardo, que é a terceira opção como lateral do Vasco, e tá indo pro Grêmio. E o Grêmio tem um dom, o Renato tem um dom de recuperar jogadores que já estavam encostados, como o Cortez, como o Léo Moura, o Jael e outros mais, né? O Rômulo.
Pode ser mais um da lista aí, né, Valdir?
É verdade.
Agora, os jogadores que você citou aí, o Cebolinha, o Luan, agora o Tardelli, esses jogadores vão impor ao Grêmio um estilo de jogo mais de toque, de drible, de sofisticação, né? Um pouco diferente daquele estilo de chegar, futebol força, correria. Eu acho que o Grêmio vai ser um time bem mais leve, né? Talvez funcione, né?
Eu particularmente torço muito. Não pelo Grêmio, sim pelo Renato Gaúcho, que muita gente critica, que não é boleiro, que não sabe, que é um tipo de coisa. Ele não é um professor doutor, como alguns são, mas é altamente competente. Isso, essa ascensão do Renato como treinador, até pela pessoa que ele é, me deixa muito feliz, porque muita gente critica.
Hoje eu vi uma relação de salários dos técnicos do Brasil. Sabe que o Renato Gaúcho que ganha o salário mais alto, 1.300.000 por mês. Ele está ganhando mais do que o Filipão, que está em 800.000, acho. O Mano, 700. Aquele rapazinho lá do Santos, do São Paulo.
Ah, aquele 22 lá. Ah, o São Paulo.
630. E são os técnicos, eu estava esqueci um outro aí, mas são os que não mais no Brasil.
Ô, Valdir.
O Abel também, Abel.
Não sei se
eu já citei 800 mil.
Não sei se você vai lembrar, o Valdir Espinosa, técnico, treinou o Renato Gaúcho, campeão mundial
com o Grêmio.
Quem lançou o Renato Gaúcho? A gente fez uma pergunta aqui para ele mesmo no microfone da Nacional, no mesmo programa no Mundo da Bola. A gente perguntou, pô, o Renato Gaúcho tem aquela coisa de boleirão. Espinosa falou para mim, para você, para o nosso Carlos Borges. O Renato Gaúcho faz aquele personagem, mas é um dos caras que mais eu vi estudar futebol nos últimos anos, as palavras do próprio Espinosa. Lembramos disso agora.
E eu tive o privilégio de trabalhar com o Renato na minha primeira passagem como assessor de imprensa do Botafogo, 91, na gestão do saudoso presidente Emílio Pinheiro. O Renato, uma pessoa maravilhosa, treinava muito. Quando ele era o primeiro a chegar, você podia contar que ele tinha vindo da noite, mas arrebentava no treino e depois ia pra cá dormir. Mas nunca faltou treino e ele merece todo o sucesso do mundo.
O Valdir, ele fez uma campanha como jogador do Botafogo naquele ano.
É.
Pena que foi tudo esquecido por causa daquela final que até hoje eu não entendi porque ele jogou tão mal.
É, mas o problema nem foi aquele. Pela bondade dele, que não era nem pra deixar o repórter entrar pra fazer a matéria na casa dele. E o pior, e depois eu te conto em off todos os detalhes, o pior, que tava todo o time do Botafogo lá com o time do Flamengo. Na hora que apareceu a TV Manchete lá, o nosso Paulo César Andrade, você trabalhava lá na época apareceu o Paulo César Andrade, todo mundo fugiu, e o Renato ficou do lado, e o Renato acabou pagando uma conta. Se o Botafogo fosse campeão brasileiro, o Renato tinha que ter um busto em General Severiano, porque ele arrebentou naquele campeonato.
Eu tô falando, Valdir, não me incomodo com aquilo, a atuação dele no jogo foi muito
mas
ruim.
Mas ali foi uma história que ele não queria marcar o PA, porque o Piquete não treinou durante a semana. Aí na hora H, o Semil pediu para botar o Piquete, o time treinou de uma maneira, ele disse que não ia acompanhar o PA que ia acompanhar ele, e acabou dando 3-0 Flamengo de maneira até justa. Daqui a pouco a gente volta. Vamos dar uma paradinha aqui no programa Mundo da Bola. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
São 17 horas e 28 minutos.
Estádio
com vinheta nova e tudo. Ela, que amanhã faz aniversário no Dia Internacional da Mulher, Astrid Nick.
Astrid Nick. A seleção brasileira conquistou medalhas de ouro e prata na etapa de Lima, no Peru, do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2019. A medalha de ouro foi conquistada pela dupla Josi e Neide, que superaram as argentinas Ana Galay e Fernanda Pereira por 2-0. Com essa conquista, o Brasil segue na liderança do ranking geral com 600 pontos. No naipe masculino, Eduardo Davi e Adrielson conquistaram a medalha de prata. O Brasil está em terceiro na classificação geral com 500 pontos no masculino. No segundo torneio atletismo paulista realizado no Esporte Clube Pinheiros no último dia 2, 4 atletas fizeram índices para as competições internacionais de 2019. Para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto, os índices vieram com Bruno Spinelli no salto com vara, Lucas Marcelino dos Santos no salto em distância e Eliane Martins no salto em distância. O velocista Alisson Brendel Alves dos Santos conquistou o ouro nos 400 metros e o índice para o Campeonato Pan-Americano Sub-20 de San José, na Costa Rica, entre os dias 14 e 16 de julho. Em um mês sem alterações significativas no ranking mundial de tênis de mesa, o brasileiro Calderano teve a sexta posição mantida pelo quarto mês consecutivo. Na lista divulgada no último dia 1º pela Federação Internacional de Tênis de Mesa, o carioca seguiu com os mesmos 13.790 pontos. Hugo Calderano é o melhor atleta das Américas desde a criação do ranking mundial. O norte-americano Charles Schiff é considerado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa como o número 4 do mundo em 1938. Mas nesta época não havia ranqueamento. Portanto, Hugo Calderano está próximo de ser considerado o melhor atleta das Américas de todos os tempos. Entre as mulheres, o panorama é bem parecido. Bruna Takahashi, que também participou da Copa Pan-Americana e do Aberto de Portugal, se manteve na posição 69. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, Astrid. 17 horas e 30 minutos. E o Galo ontem perdeu em casa para o Cerro Porteño. O jogo foi no Mineirão. E o Cerro venceu por 1-0. O Luiz Ferreira tem detalhes?
Tem o detalhe sim, Valdir. Volta do Atlético Mineiro ao Mineirão como mandante, não jogando nos clássicos contra o Cruzeiro, mas voltando a mandar seus jogos no Mineirão. Esperava, teve um bom público na estreia da equipe na Libertadores da América, diante do tradicional Cerro Porteño do Paraguai. Acabou sendo derrotado por 1-0, arbitragem polêmica, e o técnico Levir Cooper comentou a partida e não poupou os meninos do apito de críticas. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que fica melhor distribuído com os dois volantes. O time teve o equilíbrio da partida, então o jogo seria no mínimo 0-0, mas é o primeiro jogo. O número de oportunidades nossas foi muito superior ao deles, o time jogou muito melhor que o deles. Agora não podemos tirar o mérito também. Saiu um gol, eu posso tirar o mérito sim, porque o gol foi ilegal, eu posso tirar o mérito. Eu achei que o time jogou dentro da Libertadores, os jogos são todos assim, não tem nenhum time fraco. Então, a gente deve respeitar todos. Quem teve as iniciativas foi o Atlético. As melhores oportunidades foi o Atlético. Só nós não tivemos competência na finalização. Mas eu acho que foi o primeiro jogo. Entramos agora na Libertadores. Vai ter coisa muito mais difícil ainda pela frente. Alguns erros tivemos também, é claro. Né? Sempre temos erros nos jogos. De maneiras que eu achei, todos se esforçaram, todos se empenharam. O resultado apenas que foi a pior coisa do jogo.
Então, Levi Cooper, Márcio Guedes, você viu o jogo, né? Você já falou aqui que você viu o jogo. Você achou justo o resultado? Você concorda com o Levi? É chororô? Ou você concorda com o Levi?
Não gostei do jogo, foi um jogo de baixo nível. Acho que o empate refletiria melhor o que foi o jogo, mas isso também não ajuda a você entender o tropeço do Atlético Mineiro, que mais uma vez tem um elenco bom, um time bom, mas repete os anos anteriores. Um time que toca a bola, domina, mas é incompetente na hora de decidir. Lembra até o Flamengo do ano passado um pouco. E o gol realmente do Cerro Porteño foi um gol houve impedimento no lance, embora um lance muito rápido, você não pode também querer jogar pedra na arbitragem. Então achei que o Levi tem que prestar atenção, porque você começar o Libertadores perdendo em casa não é fácil não, hein?
É verdade, então, é complicado.
Não é complicado, isso vai criar um clima negativo, e também a transferência do Independência para o Mineirão. Não sei até que ponto se afetou, porque pode criar até um clima com a torcida de que vai dar azar, que não sei o que. Sabe como é que é futebol, né, Val?
É,
sabe
disso. Quando perde, até o roupeiro é culpado.
Exatamente.
Quando você perde, até o roupeiro é culpado, que deu a chuteira com a trava baixa, outro com a trava alta, todo mundo é culpado. Futebol só tem uma coisa que dá tranquilidade: vitória. 17h34. E no sábado tem o grande clássico no Maracanã. Flamengo e Vasco. A Nacional transmite com André Luiz Mendes, Mário Silva, Bruno Mendes, Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro. Eu estou ali no chinelinho para votar domingo. E quem fala do Flamengo é o Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Após estrear com vitória na Libertadores contra o San José por 1-0 no estádio Jesús Bermúdez, na Bolívia, o Flamengo começa a preparação para enfrentar o Vasco no próximo sábado no Maracanã, jogo válido pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Ainda incerto em relação ao time que vai disputar o clássico, tendo em vista que o Fla retornou de uma partida desgastante na altitude de 3.700 metros nesta última terça-feira e joga pela Libertadores na próxima quarta, desta vez no Maracanã, o técnico Abel Braga poderá optar por um time alternativo, já que a competição internacional é vista como o maior objetivo do clube em 2019, sem contar que o time está praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. E sobre a possível mudança no time titular, o volante Cuéllar diz que confia no planejamento da comissão técnica.
A direção está ciente disso. A gente tem um plantel muito qualificado, que qualquer um pode jogar em qualquer competição. E eu estou preparado, assim como todo o elenco que jogou terça-feira, está preparado também para jogar no sábado, se o treinador, obviamente, precisar disso. E se não, a gente vai ficar torcendo para os caras que vão jogar. No caso, se eu não jogaria, mas eu acho que o planejamento do Flamengo já tá feito. A gente, se os caras botarem o mesmo time, a gente vai estar preparado, obviamente, física e mentalmente para o jogo de sábado.
E aproveita para falar sobre o adversário, o Vasco, campeão da Taça Guanabara, invicto no estadual.
Para nós, obviamente, é um clássico, obviamente, também, contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo, são times da região que a gente tem muito respeito. Então a gente tem que afrontar, sim, com muita seriedade também, de tentar conseguir os 3 pontos, tentar fazer o nosso melhor, tentar fazer um grande jogo, jogar bem, que eu acho que acerca mais a gente para a vitória, e obviamente encarar com muito respeito o rival, que é o Vasco nesse caso, e tentar fazer os 3 pontos que acerque mais a gente à classificação.
E quem pode ficar à disposição do treinador é o atacante Fernando Uribe. O colombiano ficou de fora da viagem contra o San José em função de uma torção no tornozelo. Nesta quarta-feira, voltou a treinar com o grupo e se torna opção. Assim como o zagueiro Tuller, com os mesmos motivos de Uribe, também não viajou para a Bolívia, está recuperado e pode ser relacionado. O mesmo não pode se falar do seu companheiro de posição Rodolfo. Com dores na panturrilha, o jogador realizou exames, não houve constatação de lesão, mas não há previsão de retorno pela comissão técnica. Já o atacante Berrio, seus exames apontaram lesão no reto femoral da coxa esquerda e o seu retorno não tem data marcada. Assim como Lincoln, com lesão posterior na coxa esquerda, está vetado para o clássico. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. O Luiz Ferreira tem mais detalhes, vamos lá.
Olha, Valdir Luiz, para quem estava se perguntando, qual time? Vai ser time reserva, time titular, mesclado? O Abel mandou o seguinte time a treino agora há poucos minutos, lá na Gávea. Né? César no gol, Rodinei, Hugo Moura, Tuller e Trauco. Pires da Mota, Ronaldo e Arrascaeta. Everton Ribeiro, Vitinho e Vitor Gabriel. Esse foi o time que ele colocou em campo hoje no treinamento. Se será o time que vai entrar em campo sábado, nós só teremos certeza antes da bola rolar.
Ô Bruno Mendes, você não é o treinador do Flamengo, mas conhece o futebol. Você colocaria em campo esse time que treinou, porque é um sinal, ninguém aqui é juvenil, todo mundo aqui é rodado nisso aí. Você colocaria esse time ou levaria o time titular para jogar contra o Vasco, um clássico tradicional, o Vasco está invicto, tirando o selinho do Vasco, a motivação ia ser maior. Como é que você vê essa situação do Abel?
Eu modificaria pouca coisa no time do Flamengo. É, não levaria esse time, não. Acho que o Abel está poupando muito. Eu acho que, conforme a gente falou ontem, você vencer um clássico te motiva. E o Flamengo, eu acho que com isso esvazia o clássico, esvazia a participação do Flamengo dentro do campeonato estadual. Eu, se eu fosse o Abel, faria poucas modificações. Pegaria os jogadores mais desgastados. A gente tem hoje profissionais que cuidam dessa área de fisiologia. E pegaria os jogadores mais desgastados e tiraria do time. Não mexeria na zaga, que eu acho que a zaga do Flamengo ainda precisa ter entrosamento, e deixaria e modificaria pouca coisa, Aldir. Então eu tiraria só o Arrascaeta, colocaria o Everton Ribeiro, para ser sincero. De resto, não faria mais nada, não.
E o Berrio tem que procurar se ele for dar um bando, um centro espírita, se for para a igreja, lá nos capuchinhos, se for evangélico, orar, porque eu vou falar uma coisa, ele está precisando, o cara se só vive se machucando, hein, Bruno? Está na hora dele ir na igreja dos capuchinhos, ali na Doc Lobo, no centro espírita, fazer qualquer coisa, né?
Exatamente, ele, tem uma turminha aí que, pelo amor de Deus, ele, o Berril, o Rodolfo, o Everton, que saiu do Flamengo, foi para São Paulo. A turbi que gosta de um chinelo que deve me ver, viu, Valdir?
Rapaz.
Ô, Valdir.
Fala, meu
permita, amigo. Será que não foi aquele drible do Berrio lá em Botafogo? Praga botafoguense?
Não, o botafoguense não deseja mal a ninguém. Botafoguense
aqui,
tem cabeça boa,
Valdir, né, o Wagner Gomes acabou de mandar uma mensagem, aqui um abraço para ele, nosso professor. Ele coloca, como o Berrio teve uma lesão muito séria, ficou quase um ano parado, né? Uns 7, 8 meses, essa sequência de lesões musculares é normal por conta do tempo que ele ficou parado. A gente vai ter que esperar mais um tempo para saber se isso é crônico ou se realmente vem dessa lesão.
Márcio Guedes, a gente, todo mundo fala de viagem. Viagem realmente dá desgaste, tem aeroporto, tem um avião. Mas você joga sábado no Rio, depois folga segunda, domingo, treina segunda, terça, fica num bom hotel na Barra e vai jogar quarta. Há necessidade, na sua opinião, de poupar mais do que meio time?
Não, não poupar tanto não, mas poupar alguns jogadores que estão mais desgastados, sim. Porque o Flamengo, Valdir, eu acho um caso especial. O Flamengo tem um elenco muito bom, muito grande. Ele pode modificar muito o time, que você vai ter qualidade ainda, coisa que não acontece, eu diria, com a maioria. Além do mais, o Campeonato Carioca um campeonato que você pode ter uma colocação que não seja lá em cima, no topo, porque tudo vai ser decidido depois das semifinais e final da Taça Rio e depois do campeonato, para decidir o título. Então, não há necessidade assim, total, de você ganhar os clássicos. É claro que tem a rivalidade. A rivalidade, para mim, é a coisa mais importante do caso aí, para o torcedor, com o Vasco, que está invicto. É legal ganhar para o torcedor, mas em termos de competição, o Flamengo sentindo aí a minha bomba. Tá no mesmo nível do Vasco. Então, pode ganhar, pode empatar, que não tem problema.
Vamos 17:42. Falamos do Flamengo. Agora vamos falar do adversário do Flamengo, que é o Vasco da Gama, o único invicto no campeonato estadual. E quem fala do Vasco é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Vasco entra em campo sábado contra o Flamengo, não só para buscar 3 pontos na Taça Rio, também tenta manter a invencibilidade de 11 jogos em 2019. E tem mais, hein? O Gigante da Colina defende outro número. Desde que Alberto Valentim assumiu o comando técnico em 2018, o time ainda não perdeu um clássico sequer. São 3 vitórias e 3 empates em 6 partidas. As 3 vezes que saiu vencedor foi contra o Fluminense, ganhando sempre por 1-0. Contra o Botafogo foram 2 empates por 1-1, mesmo placar do encontro com o Flamengo no segundo turno do Brasileiro de 2018. Era o início do trabalho de Valentim, que tinha a missão de deixar o Vasco na primeira divisão. Conseguiu, e sua maior batalha foi ter um sistema defensivo mais forte, que sofresse menos gols. Encontrou em Leandro Castan um líder e capitão, que ao lado de Werley transformou o Vasco na equipe menos vazada do Carioca de 2019, com apenas 3 gols sofridos até aqui, e tomou só 5 gols no início de temporada. Castan, no entanto, prefere dar méritos ao treinador.
Ele tem trazido a mentalidade de defender todo mundo junto, hora que está sem a bola. Ele tem a escola italiana aí, né, no sangue. Eu acho que todo mundo comprou a ideia dele. Todo mundo sabe a importância de, sem bola, ter uma função dentro dele da equipe. E a última linha ali, ou a primeira, que é a linha de 4 ali, né, da defensiva, é sempre bem compacta. A gente sabe que com o atacante, com a bola sem pressão, nós temos que escapar para trás. Então, acho que esse vai e vem da defesa ali dificulta os atacantes, e a gente tem feito isso bem.
Para o jogo contra o Flamengo, Castan e o Werley novamente vão fazer dupla de zaga. No ataque, Maxi Lopes volta e quer terminar com um jejum. Ele está há 4 jogos sem marcar. A última vez foi de pênalti contra o Juazeirense pela primeira rodada da Copa do Brasil. Se não fizer gol no rubro-negro, vai ficar o maior tempo sem balançar as redes com a camisa cruz-maltina, desde que chegou. E a torcida do Vasco quer comemorar, como conta Leandro Castan.
É um jogo diferente, a gente sabe que é um jogo que a torcida sente bastante, nós jogadores também sentimos, a gente sabe que a preparação é diferente, é um clássico, é aquele jogo que todo mundo quer jogar, é um jogo que quando você é criança, né, você sonha em jogar no Maracanã lotado, é um clássico desse peso, nacional, né, ou até mundial, entre Vasco e Flamengo. Então é um jogo bom e estou muito feliz de estar podendo jogar no segundo Vasco e Flamengo.
Vasco e Flamengo quase sempre fazem grandes clássicos. Afinal, são as duas maiores torcidas do Rio e os dois clubes com os maiores títulos. E o Flamengo quer ainda mais. Com dinheiro, montou uma equipe estrelada. O Vasco, mergulhado em uma crise financeira, apostou no entrosamento. E o quanto que o time do Flamengo pode causar apuros ao Vasco? Leandro Castan responde.
Olha, eu não estou acompanhando muito, não assisto muito, porque quando eu estou em casa, tento desligar um pouco, né? Mas a gente sabe que o time do Flamengo é um time que está buscando entrosamento, mas é uma equipe que individualmente é muito forte. Então acho que nós vamos ter que fazer o nosso trabalho como a gente vem fazendo no coletivo, porque a gente sabe que existem jogadores ali que podem desequilibrar a partida a qualquer momento.
Valores individuais, invencibilidade, duas torcidas imensas. Mesmo sendo apenas um jogo de Taça Rio, o clássico dos milhões promete. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Márcio Guedes, não tem favorito, né? Mesmo se o Flamengo colocar o time mesclado, não dá pra botar o favorito pra sábado, né?
Não dá não, até porque o Vasco caiu um pouquinho de produção. Agora eu concordo que o Ford do Vasco ainda é um sistema defensivo muito bem montado, né? Com a linha de 4 zagueiros, 4 no meio campo marcando sempre, dificultando muito a penetração do adversário pelos flancos. É um time muito bem armado em defesa, e isso garantiu todas as vitórias do campeonato. O ataque que está funcionando até de uma forma inferior ao final do Campeonato Brasileiro. O Max Lopes ainda está meio pensado, está meio fora de forma, o Pikachu não apareceu tão bem. Quando vai acertar melhor o sistema ofensivo, acho que aí vai ter um rendimento superior. Mas pode ser um bom jogo, hein?
É, tem tudo para ser um grande jogo. 17 horas e 46 minutos.
Santos! Santos! Gol!
Vamos falar do Santos, que joga hoje pela Copa do Brasil, enfrentando o América de Natal. E quem entra no noticiário do Santos é o Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Um atraso no voo de volta do Peru após a folga de carnaval é a justificativa do Meia Cueva para ter se representado somente ontem e não na terça-feira no Santos. Por causa disso, o técnico Jorge Sampaoli decidiu não relacioná-lo para o jogo de hoje, às 9:30 da noite, no Pacaembu, contra o América de Natal, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil. Ou seja, se o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. Sem Cueva, Sampaoli não vai ter aquele problema para escalar os estrangeiros do time. É que o Peixe tem 6 atletas do exterior. E como o limite de relacionados por partida é de 5, um sempre fica fora. Nesse caso, vai ser Cueva. Mas Sampaoli vai ter problema em outra posição. O lateral esquerdo Felipe Jonathan, apresentado ontem, mas que estreou na vitória por 3-2 sobre o Oeste no último sábado pelo Campeonato Paulista, está fora porque já defendeu o Ceará na Copa do Brasil. O treinador, porém, vai improvisar, que é o que ele tem feito desde o início do ano nessa posição. Dessa vez, não vai ser o atacante Copete, mas o meia Diego Pituca, que vai cair pela esquerda. Pituca, aliás, pede que o Santos aproveite a classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão e foque totalmente no duelo com o América.
Acho que o time vem numa evolução boa, né? Agora é focar totalmente na Copa do Brasil, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, que a gente sabe que não pode bobear, senão a gente perde a classificação, então vamos focar total no América.
A vaga de Pituca no meio deve ficar com o venezuelano Soteldo. Uma outra possibilidade, mas remota, já que Sampaoli passa longe de ser um técnico defensivo, é Jean Lucas. E aí o uruguaio Carlos Sanches, ou então Jean Mota, atuariam mais próximos dos atacantes. Conforme o rodízio que o técnico argentino tem feito no gol santista, na Copa do Brasil, Everson é que vai ser o titular. Na defesa, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca. Alisson na cabeça de área, com Jean Mota, Carlos Sanches e Soteldo completando o meio. E na frente, Rodrigo e Derlis Gonzalez. Uma formação que tem a missão não só de manter o poderio ofensivo do Peixe de Sampaoli, que marcou 27 gols em 12 jogos, mas encontrar o equilíbrio com a defesa, que já foi vazada 10 vezes nesse mesmo período, ainda que 5 em um só jogo, aquele contra o Ituano, derrota por 5-1 pelo Paulistão. Pituca reconhece que o time precisa melhorar.
Olha, eu acho que o jeito que a gente joga, né, a gente tem conversado bastante, o Sampaoli com a gente, né, pra gente não dar tanto espaço, a gente tá acertando esses detalhes ainda, mas eu tenho certeza que na quinta-feira vai dar tudo certo.
No América, o técnico Moacir Júnior vai repetir a formação que venceu o Potiguar de Mossoró há uma semana, com 3 zagueiros. O time folgou no Carnaval, já que o jogo com o Palmeiras de Goianinha, referente à rodada do fim de semana, ficou para o dia 24 de março. Apesar de logo depois desse duelo com o Peixe ser o clássico local com o ABC, o Mecão vem com força máxima para o Pacaembu. O provável time, Everton no gol, a zaga com Adriano Alves, Alisson e Alisson Brand, o meio-campo com Vinícius, Leandro Melo, Adenilson e Kaique, e à frente, Iltinho, Adriano Pardal e Max. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
17h40, vamos dar uma paradinha. 17h50, aliás, vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
17h52, vamos falar do Cruzeiro, que joga hoje contra o Huracán pela Libertadores da América, estreando o Cruzeiro na fase de grupos. William Douglas.
William Douglas.
Já são 8 jogos na temporada, com 4 vitórias e 4 empates.
mas não é exagero dizer que o ano de 2019 do Cruzeiro começa hoje às 7 da noite. A equipe mineira entra em campo na Argentina para enfrentar o Huracán na partida de estreia da Copa Libertadores da América. Em sua 17ª participação, a Raposa busca o terceiro título. Para isso, o técnico Mano Menezes tem como trunfo a espinha dorsal bicampeã da Copa do Brasil. Só que logo na estreia, a força do elenco cruzeirense será testada. Dois dos principais titulares estão fora do duelo contra o Huracán. O zagueiro Dedé cumpre suspensão por um cartão vermelho no último jogo da Libertadores do ano passado. E o meia Thiago Neves se recupera de lesão. Quem volta ao time após alguns dias no departamento médico é o atacante Fred, principal esperança de gols dos mineiros. Rival na partida de hoje, o Huracán vem em baixa no Campeonato Argentino. Nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 derrotas. Ainda assim, os argentinos são encarados com respeito. O lateral esquerdo Egídio mostrou o que fez a lição de casa e apontou algumas características do Huracán.
O cuidado, parece que eles são fortes em bola aérea, né? A bola aérea deles é forte, é um time que tem um ou dois ali bem velozes, que a gente tem que cuidar, que eles saem para o jogo. Então o Mano tá colocando a gente no caminho certo para que a gente, com os treinamentos, com observações, então para que a gente possa fazer um grande jogo, e é isso que a gente tem em mente e estamos concentrados para a gente dar o nosso melhor.
Deportivo Lara, da Venezuela, e Emelec, do Equador, fecham o grupo B da Copa Libertadores, que será aberto daqui a pouco, às 7 da noite, com o duelo entre Huracán e Cruzeiro, na Argentina. Da Rádio Nacional, William Douglas.
São 17 horas e 55 minutos. Vamos falar do Botafogo, por favor. Falar do Botafogo.
Bruno Mendes, você vê o que eu sofro aqui todo dia, né?
Ô, Bruno Mendes, meu prezado e querido amigo.
Ô, Valdir Luiz, não pode isso aí. 17h59, vai falar de Botafogo?
Não, Botafogo, dá, né? O Botafogo.
Fica calmo que amanhã e na semana que vem tem surpresa.
O Botafogo contratou o Diego Souza, como eu vinha falando aqui. E o Botafogo é um clube que faz as coisas com equilíbrio. Contratou o Diego Souza. Amanhã ele deve chegar ao Rio, porque ele tem que tratar da mudança em São Paulo, já vem definitivo. Deve ser apresentado ao torcedor alvinegro antes do jogo de segunda-feira contra o Madureira. E como ele vem jogando em ritmo de jogo, ele deve estrear com a gloriosa camisa alvinegra contra o Fluminense no outro domingo no estádio do Maracanã. Márcio Guedes, a sua opinião alvinegra. Gostou da contratação?
Gostei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Porque nos últimos tempos o nosso Diego Souza, ele começa bem e tal, mas depois some, tem alguns problemas de lesão, de criar confusão em campo. Agora, para o momento do Botafogo, que é tão carente no ataque, ele vai ser muito importante. Se ele quiser se motivar e jogar com vontade, eu acho que ele junto com o Eric pode dar ao Botafogo mais força ofensiva, né? Agora, cá para nós, hein? Se fosse o Flamengo hoje, teria meia hora de programa, querendo ou não.
Mas você sabe que com a gente aqui é outra história, né?
Você ficou meio devagar demais, mano. Tinha que falar aí.
Não, mas eu tinha que liberar para os outros clubes do Brasil inteiro. Mas o Botafogo é sempre Botafogo. O Botafogo é o único. Os outros Botafogo que existem por aí são genéricos. O Botafogo, o glorioso é que é o Botafogo. Ô, Bruno Mendes, você achou uma boa contratação, Diego Souza?
Boa contratação, jogador que não estava mais motivado no São Paulo, vai encontrar essa motivação no Botafogo. E eu acho, como disse o Márcio, ao lado do Eric, que é um jogador que está numa fase esplendorosa, pode sim redescobrir o futebol, que até o levou à seleção brasileira. A gente lembra que o Diego Souza chegou à seleção brasileira. Eu acho que ele pode sim redescobrir esse jogador que estava desmotivado do São Paulo, e novos ares vão trazer motivações aí para o nosso querido Diego Souza.
Tá certo, então. Bom, algum detalhe, Luiz?
Olha, detalhe, Valdir, que já acertado com o Botafogo, Diego Souza, corroborando com o que você falou, treinou hoje no São Paulo. Tá treinando, tá fininho, tá em forma, tá tudo certinho. Ele tá treinando antes da transferência carioca. O torcedor tricolor me pergunta do Nenê. Continua no Refis, em tratamento no joelho. Vamos ver aí como é que se desenrola isso aí.
O Nenê é um kit problema. Márcio Guedes, a camisa do Diego Souza, 7, 9 ou 10? Escolhe.
10, tá bom?
Tá bom, eu optei por 7. Vamos ver. E você, Bruno, daria qual?
7 no Eric?
Daria 10 para ele.
Ah, tá, e 87?
Então, né? 87 é alusão ao querido co-irmão que discutiu o título dele, é outra história. Ô, Bruno Mendes, um grande abraço, amanhã estaremos juntos, hein, amigo?
Valeu, estaremos juntos. Forte abraço para você, Valdir, Márcio, Luiz e a todos do Vitor Nacional.
Márcio Guedes, meu carinho, meu respeito, estaremos juntos na próxima semana. Saudações alvinegras, hein, meu ídolo.
Saudações alvinegras, um abraço a todos aí.
Valeu. Luiz Ferreira, um abraço.
Abraços.
Meu caro Rodrigo Ricardo, outro abraço, 17h58. Estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, 7 de março de 2019. Tive lá do Márcio Guedes e do Bruno Mendes comentários, reportagem do Rafael Monteiro, Maurício Costa e aqui ao meu lado o nosso Rodrigo Ricardo,
William Douglas,
Joane Justo, Nicol Chaves, toda a galera, a mesa de áudio Vinícius Sampaio, central técnica Jorge Brum, Sebastião Luiz Xavier, Zé Roberto, fique no Nacional, vem aí repórter nacional de Rádio Brasília, o Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas aqui para Nacional, Rio, Brasília, Amazônia, toda a rede de emissoras da ABC. Eu digo boa tarde Rio, tchau Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.